Parashá desta semana é Parashat Tzav. E esse Shabbat também é chamado Shabbat HaGadol, o Shabbat que vem antes de Pesach. O Shabbat que começou o processo final da saída do Egito, quando o povo de Israel pegou cada um o seu cabritinho, que vai ser usado, seu cordeirinho que vai ser usado como Korban Pesach. E normalmente existe o costume de ter uma prédica especial do rabino, que esse ano, infelizmente, os rabinos estão em casa, assim como todas as pessoas. Parashá Tzav é uma parashá que não é muito comprida, média, mas a parashá conta o seguinte: no começo da parashá, a Torá fala sobre algumas leis do altar. Como que tinha que se tirar cinzas de cima do altar, quando ficava muito cheio de cinzas, mas tinha um procedimento que era uma mitzvah todos os dias, o Kohen tirar as cinzas de cima do altar, e para isso ele tinha que vestir uma roupa mais simples, para não sujar a roupa que ele usa para o resto dos serviços. Depois a Torá fala sobre alguns korbanot mincha, algumas oferendas feitas de farinha. Pois a Torá fala sobre a oferenda de agradecimento, Korban Todá. E depois, o restante da Parashá, a Torá fala sobre como foi que começou a inauguração do Mishkan, com 7 dias de treinamento, onde o Moshe que fazia as coisas, ele estava ensinando a Harun e seus filhos a fazer, e ao mesmo tempo também estava fazendo oferendas que iriam fazer com que os Kohanim, Aaron e seus filhos, entrassem para o serviço. Então, um detalhe interessante sobre esse serviço que tinha. Todas as manhãs, o Kohen tinha que tirar as cinzas de cima do altar. Em Yom Kippur, essa atividade era feita pelo Kohen Gadol. De uma forma geral, durante o ano, todos os Kohanim participavam dos serviços. Yom Kippur era um dia que o Kohen Gadol fazia tudo. Tudo que era possível era o Kohen Gadol que fazia. Ele começava o serviço com isso, vestindo roupas então mais simples, para poder tirar as cinzas de cima do altar. Depois ele continuava, ele trocava de roupa de Kohen Gadol, e começava a fazer o serviço. Quando ele ia entrar no Kodesh HaKodashim, ele tinha que também trocar de roupas. Ele usava roupas que não tinham ouro. Das 8 roupas do Kohen Gadol, 4 delas têm fios de ouro. Então essas 4 não eram usadas quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, no dia de Yom Kippur. O Rav Simcha Bunim Lipshitzcha diz: em primeiro lugar, o Kohen Gadol, Yom Kippur, fazia o serviço que tinha que trocar de roupas para fazer. Tirar as cinzas de cima do altar. Isso vem nos ensinar que não existe nada no serviço a Hashem que é desprezível. Mesmo aquilo que parece mais simples, o Kohen Gadol tem que fazer. Não tem diferenças. Todo mundo participa. Até o Kohen Gadol tem a obrigação de fazer isso em Yom Kippur. Mas o serviço dele começava com esse serviço tão simples. E também quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, ele usava uma roupa mais simples. Para lembrar o quê? Diz o Simcha Bunim Lipshitzcha, isso vinha lembrar o Kohen Gadol, que nesse dia auge, dia tão sagrado, ele podia talvez se perder e pensar que ele tem que agora pedir pelo povo as coisas mais altas, coisas mais espiritualizadas, e vai só pensar nessa parte. Lógico que tem que pedir isso. Mas Kohen Gadol, não esqueça que tem que também pedir as coisas mais simples que o povo precisa, as coisas mais materiais que eles precisam também precisam ser pedidas em Yom Kippur. Não vai esquecer disso, que ele começava com as coisas, com o serviço mais simples que tem, mexendo nas cinzas, tirando de cima do altar, vestia roupas simples para isso. Quando entrava no Kodesh HaKodeshim, ele entrava com roupas simples, para lembrar da simplicidade e de pedir para Hashem, desde a coisa mais simples até a coisa mais elevada. Nossa paraxá, nós temos a mitzvah do Korban Todá. Korban Todá é o Korban de agradecimento. É o Korban que a pessoa tinha que trazer na época do templo em algumas situações. Uma pessoa que estava presa e saiu. Uma pessoa que estava doente e foi curada. Uma pessoa que viajou pelo deserto ou uma pessoa que viajou pelo mar. Que essas são coisas muito perigosas. E a pessoa que passou por esse perigo e graças ao bom Deus mereceu um milagre para ser salvo, ele agora tem que trazer um korban todá, um korban de agradecimento, uma oferenda de agradecimento. Uma vez, perguntaram para Chaim Kanievski, toda manhã, nós falamos o capítulo 100 dos Salmos na reza. Mizmor Letodá. Por que nós falamos esse capítulo, Mizmor Letodá? É justamente no lugar do Korban Todá. No lugar da oferenda de Todá. Oferenda de agradecimento. Por isso que nós falamos, nós não temos hoje em dia, infelizmente, o templo. Então nós trazemos essa oferenda falando. Só que o versículo lá diz Mizmor Letodá, um cântico de agradecimento. Hariu Lashem Kol Haaretz. Louvem a Deus toda a terra. Então, para o Chaim Kanievski, Mizmor Letodá, um cântico de agradecimento. Por que todo mundo? Por que Hariu Lashem Kol Haaretz? Porque toda a terra. Afinal de contas, a oferenda de Todá era trazida apenas pelas pessoas que passaram por uma dessas quatro eventualidades, essas quatro coisas que nós falamos antes. O que quer dizer toda a terra? Porque toda a terra tem que agradecer. E o Rav Chaim Kanievski respondeu, segundo aquela história que aconteceu uma vez numa sinagoga de manhã, terminou a reza, uma pessoa trouxe lá um lechaim, uns bolos. O pessoal falou o que aconteceu, ele falou: estou trazendo porque ontem aconteceu um milagre. Estava atravessando a rua e um carro pegou em mim e graças a Deus eu saí ileso. Todo mundo fez um lechaim. No dia seguinte, uma outra pessoa da sinagoga, uma reza também, serviu lá o lechaim. Perguntaram para ele o que aconteceu com vocês. Também foi atropelado. Ele disse: não, graças ao bom Deus, eu atravesso a rua, essa mesma rua, eu atravesso há 20 anos e nunca me aconteceu nada. Eu estou fazendo um lechaim para agradecer a Deus. Então o Rav Chaim Kanievski diz: Mizmor Letodá. Você eventualmente passou por uma dessas situações. Mizmor Letodá. Então você tem que trazer um korban todá. Você tem que fazer um cântico de todá. Isso um indivíduo específico. Mas Hariu Lashem Kol Haaretz. Todo o resto da terra precisa louvar a Deus. Que com eles não aconteceu isso. Eles nem tiveram que passar por essa situação. Todos os dias, na reza, nós temos três vezes por dia. Modim Anachnu Lach. Nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos que Deus é nosso Deus. Shatau Hashem Elokeinu. Primeira coisa, nós agradecemos que Deus é nosso Deus. E nós agradecemos lá uma série de coisas. Sobre a vida que você nos deu. Sobre a alma que você mantém dentro de nós. Al-Nisecha, os milagres que acontecem. Al-Nifleoterra, as maravilhas que acontecem. Shebechol Et, que acontece a cada momento. À noite, de manhã, à tarde, o tempo todo. E essa paraxá é sempre nesta época. A maioria dos anos, paraxat Tzav cai antes de Pesach. Às vezes, em anos que tem
dois Adar.
Então acaba sendo depois, mas em anos comuns que não tem dois Adar,
para Shatzar cai antes de Pesach.
E tem aqui uma lição muito forte para Pesach. Pesach é o dia que nós sentamos no Seder simplesmente para agradecer a Deus. Esse todo enfoque da noite. E ali nós vemos a receita. A receita que nós encontramos em Hanukkah, por exemplo, de uma forma não tão extensa, mas também. Em Hanukkah, nós falamos Al-Hanissim, Al-Purkan, Al-Geburot, Al-Teshuot, Al-Niflam. E depois nós contamos. Nós começamos a contar o que aconteceu, o que você fez, Deus. Nós contamos todos os detalhes. Quem lutou contra quem lá? Os fracos contra os fortes, os poucos contra os muitos. E assim nós vamos falando uma série de itens. Para que falar tanto? Fala de uma vez que nós estamos agradecendo pela guerra de Hanukkah. Acabou. Não, nós dissertamos um pouquinho. Por quê? Para que a pessoa possa sentir e agradecer de coração. E é isso que nós fazemos na noite do Seder. Nós contamos e narramos toda a história do êxodo do Egito desde o começo. Começamos lá, desde Terah, o pai de Abraão. Nós vamos falando e falando e contando o que aconteceu. Como que descemos para o Egito e como nós sofremos lá nas mãos dos egípcios. E como finalmente Deus ouviu as nossas preces, os nossos gritos e nos tirou do Egito. E se Deus tivesse feito só isso, daí não já bastaria para agradecer. E se Deus tivesse feito isso, já seria o suficiente. Então, muito mais ainda, quanta coisa que Deus fez. E assim vai indo, e vai indo, e vai indo, até que finalmente nós começamos Lefim, Hahanar, com Hayavim. Por isso nós temos que agradecer, e louvar, e enaltecer. E aí depois nós vamos parar um pouquinho, vamos comer a Matzah, que representa tudo isso, e o Maror, e o Korer. E a refeição festiva. Aí tem o Afikoman, Birkat Hamazon, e aí chega o grande momento, Halel. Uma vez que você reconhece que tudo isso Deus fez por você, chegou o grande momento de agradecer a Deus com Halel. Que não é um Halel comum. Não é um Halel que nós fazemos em todas as festividades, nas rodas. É um Halel mais extenso. Nossos sábios instituíram falar mais de alguns trechos ali. Nós juntamos várias partes das preces de Shabbat e Yom Tov, que nós falamos de manhã. E lá nós falamos tudo junto. Para agradecer a Hashem por ter nos tirado do Egito. Sabe, esse ano temos algo muito forte para pensar, meditar um pouco. Eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim mesmo. De uma forma geral, nós seres humanos gostamos de reclamar. Gostamos, faz parte. Então, normalmente nós reclamamos. Tem que ir trabalhar, não aguento mais, vejo a hora de tirar umas férias. Estou cansado já de trabalhar. Não aguento ter que pegar trânsito. Não aguento mais esse trânsito. Como seria bom não ter que pegar trânsito? Não aguento mais quando vai naquela loja, é tudo tão enrolado, tão demorado. E assim por diante. Reclamações do dia a dia. E de repente vem uma situação que nós jamais sonhamos que poderia acontecer. Mas está acontecendo. E Deus trouxe uma epidemia. Tudo vem de Hashem. Ele traz isso para as pessoas que merecem que se traga. Como está escrito nas palavras dos nossos sábios, Megalgelin zechuta yedei zakai. Deus faz pessoas que têm méritos terem mais méritos, fazerem coisas de mérito, e chova yedei chayav, e trazer, ter mais dívidas por intermédio de pessoas que são devedoras. Então, nosso povo precisava estar escravizado no Egito. Precisava. O povo precisava estar escravizado. Agora, quem escraviza eles? Deus trouxe sobre o Egito. Já tem dívidas, fica com mais dívida. Da mesma forma, agora, Deus trouxe uma epidemia
Por intermédio de quem merecia que essa epidemia viesse, por intermédio deles. Depois vão pagar por isso também.
De qualquer forma, de repente, todo mundo se vê trancado em casa. Todo mundo está em casa. Você não tem que ir para o trabalho. Você, muita gente está trabalhando em casa, mas tudo bem. Não tem que ir até o escritório, não tem que ir até a fábrica, não tem que ir até a loja. Não tem trânsito. Você não precisa sair de casa, não tem trânsito. De repente você está com a sua família. Que durante o ano você fala, não tenho tempo para ninguém, não dá, tem que sair, tem que fazer, tem que correr. Agora você está com a sua família. E assim uma série de outros detalhes. Cada um pode pensar naquilo que de repente agora está se vendo, fazendo. E aí a tendência do ser humano é o quê? Reclamar. Não aguento mais ficar em casa, não vejo a hora de ter que sair. Não aguento, não vejo a hora de poder voltar ao trabalho. Não vejo a hora de poder pegar o carro, poder sair, poder... Pera, mas o ano inteiro você reclama que não aguenta o trânsito. O ano inteiro você reclama que não aguenta, não vê a hora de tirar umas férias. Agora você está tirando umas férias. Talvez umas férias que você imaginava, mas tá tranquilo, está em casa. Curte ficar em casa. Não, reclamar. Assim somos nós. Mas, principalmente, veja só como isso nos demonstra o quanto nós temos que agradecer a Hashem. Agradecer a Hashem. Cada momento, agora nós temos que agradecer por isso. E isso nos faz perceber o quanto nós tínhamos que agradecer quando tudo estava normal. Agradecer que você pode sim trabalhar todo dia. Agradecer que você pode pegar um trânsito todo dia. Por que não? O que você prefere? Ficar trancado em casa ou pegar o trânsito? Ah, prefiro não ter trânsito. Não tem jeito. Uma coisa ou outra. Agradece que você pode pegar um trânsito. Aproveita o trânsito. Não é? O trânsito não precisa ser uma coisa estressante. Você pode transformar o estresse em uma coisa boa. Leva um aplicativo de aulas no carro. Ouve aulas. Põe um CD de aulas. Não fica ouvindo o rádio que deixa mais nervoso no trânsito. Ouve uma aula de Torá. Você vai ver como vai ser muito mais gostoso você... Pelo contrário, você vai querer que fique mais tempo, porque está gostoso ouvir uma aula de Torá. E se eu chegar agora em casa tão rápido, vai me cortar a aula no meio. Eu quero ouvir o fim. Quero ouvir o fim dessa aula. De repente, você vai querer que tenha trânsito. É só uma questão da pessoa saber como viver. E agradecer a Deus por estar vivendo. E agradecer a Deus cada coisa e cada coisa. Então, agora nós temos a obrigação de agradecer, achando que nós estamos em casa. Temos que agradecer. Nós estamos em casa agora. Tá bom com a família. Você pode curtir a família. Então curta a família. Faça aquelas coisas que você tinha para fazer em casa que você nunca teve tempo de fazer. Estude mais um pouco de Torá. Aproveita se você está em casa e não tem trabalho. Então estuda um pouco. Aproveita. Reza. Fala mais um capítulo de Teilim. Aproveita. E agradeça a Deus por esse momento tão bom que nós estamos em casa. E se Deus quiser, quando tudo isso passar, valorize a sua vida cotidiana. Valorize muito e agradeça a Hashem por isso. Agradeça a Hashem que você pode ir trabalhar. Agradeça a Hashem que você pode transitar normalmente. Agradeça a Hashem que não tem doenças lá fora. Agradeça a Deus que você está com saúde. Isso, principalmente isso. O tempo todo. Agradecer. E no final das contas, quantas coisas boas estão já brotando. Quantas coisas já estão acontecendo e quantas coisas boas vão perdurar depois. Veja só. Graças a Deus. Imagina só, outro dia eu estava comentando com uma pessoa. Veja só se uma epidemia dessa acontecesse no passado, como aconteceu. Idade Média. Século XIX. O que as pessoas faziam? Fora toda a questão de hospitais, que hoje em dia é bem melhor do que era. Mas as pessoas não podiam nem saber o que está acontecendo com o outro. Você não tinha ideia do que está acontecendo com a sua família. Não tem notícias, não tem nada. Tem que ficar trancado em casa. Você não sabe de nada. E ficava trancado em casa e com as quatro paredes e não tem nada. Hoje, com a tecnologia que nós temos, você tem como ter notícias da sua família, você tem notícias dos seus amigos, você pode conversar com todo mundo. E mais ainda, quantas aulas de Torá estão tendo nesse momento e quanta gente está frequentando aulas de Torá. Via Zoom, via Skype, quantas aulas tem de dezenas e centenas de pessoas que estão assistindo a uma mesma aula. Coisa que as pessoas, quando davam essas aulas na sinagoga ou onde for, não tinha tanta gente assistindo. E agora tem tanta gente. Deus também, com certeza, está feliz lá em cima. Vendo como nós estamos nos esforçando, apesar de toda a dificuldade da situação, nós estamos em casa aproveitando esse tempo que nós temos em casa com a família, e nós estamos aproveitando um pouco mais para reza, um pouco mais para o estudo da Torá, e como tem tanto estudo de Torá agora ao redor do mundo, como tem hesed, bondade, as pessoas estão fazendo bondade e se preocupando umas com as outras, de uma forma que antes não. Não dava tempo de pensar muito no outro. Agora, de repente, está dando tempo de pensar no outro. As pessoas estão preocupadas umas com as outras. Estão fazendo atos voluntários. Que coisa linda, que coisa mais brilhante. Vamos agradecer a Hashem por essa chance de poder repensar, rever as coisas. E se Deus quiser, que em breve passe tudo isso. E nós possamos voltar ao nosso cotidiano, valorizando mais o cotidiano e agradecendo a Hashem por tudo que nós passamos agora, e vamos ter frutos bons e, principalmente, continuar agradecendo a Hashem a cada dia por aquele cotidiano tão tranquilo e bom que talvez no passado nós não valorizamos tanto.